alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável. A pandemia trouxe uma nova realidade para a população, o isolamento social. Ficar em casa para evitar que o vírus se espalhe tem sido uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde. E este tempo de isolamento pode trazer consequências físicas e psicológicas. Uma alternativa para cuidar do emocional é a utilização dos florais. Por isso, nessa edição, nós vamos conversar com a farmacêutica clínica Daniele Proença, que vai falar sobre a importância da terapia floral, além de outros assuntos como o uso correto dos medicamentos, principalmente nesta época do ano, em que as atenções devem ser redobradas devido ao consumo de bebidas alcoólicas e também à pandemia da Covid-19. Doutora Daniele, seja bem-vindo ao nosso programa aqui da Rádio Assembleia.
Muito obrigada e agradeço o convite.
Para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para nós o que é a terapia floral.
A terapia floral é um tratamento, é um medicamento onde a gente utiliza essências florais para tratar sintomas. Sintomas que estão diretamente relacionados a sentimentos. Então é um entendimento que a gente tem sobre a doença. E com isso a gente consegue melhorar os sintomas. Ansiedade, o estresse, a irritabilidade. A gente está vivendo um momento agora em que todo mundo ficou dentro de casa. E as pessoas já não estavam mais acostumadas a esse convívio diário, né? A família toda reunida. Aí você começa a observar que aquela pessoa tem um comportamento diferente. Às vezes o filho está na escola e você não sabe o dia a dia daquela criança. E aí quando o papai, a mamãe, os avós, né, as crianças estão em casa, a gente consegue observar até algumas irritações diferentes nas crianças. E tudo isso trouxe essa ansiedade. E a terapia floral, ela vem para trazer esse entendimento. Então a gente não trata a doença, a gente ajuda a pessoa a entender e com isso fazer o acompanhamento e a diminuição desses sintomas.
E doutora, é importante que as pessoas procurem um profissional especializado em terapia floral para fazer aí a orientação adequada? Hoje nós vemos nas farmácias, tem florais disponíveis, né? Mas é importante a procura de um profissional para saber o que é recomendado?
Sim, cada ser humano ele age de uma maneira. Cada pessoa é individual. Então, quando a gente faz uma consulta, a gente faz uma anamnese, a gente entende o caso daquele paciente. E em cima dessas informações, a gente monta um buquê de flores, que a gente chama, para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Não pode generalizar. Cada pessoa reage de uma maneira, por mais que seja um convívio familiar, cada ser é de um jeito. Então, você passando por uma consulta, por uma avaliação com o terapeuta floral, ele vai montar esse buquê de flores com as suas necessidades, com os seus sintomas, dentro daquilo que você está precisando melhorar em si. Seu filho é uma realidade, seu marido é uma outra realidade, a pessoa que convive com você também. Então, assim, quando a gente procura um atendimento com o profissional terapeuta, a gente consegue ter um resultado muito melhor. É igual quando a gente compra um medicamento. A gente compra um industrializado, ele vem padronizado 500 miligramas, mas às vezes a sua necessidade não é 500 miligramas, é 100 miligramas. Aí, para o seu filho, 50 miligramas, e isso abre um leque para que a gente consiga atender a necessidade individual de cada ser.
Cada pessoa tem um sentimento, vive um momento diferente,
sim,
né, doutora? Principalmente nesse momento da pandemia. Como tem sido a procura pelos florais? Como eles podem ajudar as pessoas nessa época que nós estamos vivendo aí, a segunda onda da pandemia da Covid-19?
Esse nome, a segunda onda, traz, né, uma situação, um medo, né, generalizado, onde as pessoas não têm um entendimento de tudo que está acontecendo. E aí vem mais forte esse sentimento de ansiedade, de insônia, preocupações do dia a dia, como vai ser o futuro. 2021 já está batendo na nossa porta, a gente passou um ano praticamente lutando contra essa pandemia, e o floral ele tem ajudado muito. A gente observa que vai o pai, vai a mãe, na segunda consulta ele acaba levando os filhos, o sobrinho, os pais. Então, assim, a gente consegue tratar a família individualmente, né? É uma consulta, você senta ali 40 minutos, uma hora, a gente tem uma conversa, e nessa conversa eu consigo fazer um plano de cuidado. E com o relato, né, das situações, a gente consegue montar medicamento específico para cada situação.
Doutora, existem pesquisas que apontam a eficácia dos florais?
Sim, quem desenvolveu, né, os florais de Bach, estudou, foi um médico que ele era infectologista, e ele estudou como que os pacientes reagiam com a notícia da doença, com o início de um tratamento. E ele descobriu que a essência floral, ela traz esse sentimento de entendimento. E com isso a gente consegue lidar melhor, né, com essas situações. E já houve vários estudos, né, com pacientes que fazem utilização do floral, que fazem utilização do placebo, e o resultado é realmente comprovado.
A terapia floral, ela exige alguns cuidados, principalmente na forma de manipulação. Como que funciona a manipulação desses florais?
A manipulação e também o local que você armazena na sua residência. Ela não pode ficar perto de eletrodomésticos, celulares, micro-ondas, televisores. Tem que ter um local próprio para você guardar. São essências vibracionais, então tudo aquilo que gera uma energia acaba interferindo na ação desse medicamento. Então você não pode simplesmente colocar ele dentro da sua bolsa, onde você vai ter contato com algum outro medicamento, né? Ele acaba captando, então tem o local certo para você armazenar. São gotas que você toma 4-5 vezes durante o dia, então ele não tem contraindicação, pode ser utilizado por pacientes de qualquer idade, crianças. O cuidado que a gente tem com crianças, e talvez com o idoso ou com uma pessoa que faça uso do floral, a gente pode preparar numa forma farmacêutica que não seja uma solução de brand, que seja uma outra forma farmacêutica que um bebezinho possa tomar e que não, né, seja mais fácil, seja mais adaptável ao dia a dia dele. E a manipulação também. Tem que ser uma sala apropriada, tem que ser o farmacêutico, né, ou técnico treinado para poder fazer essa manipulação. Tem que ser um local que esteja longe, né, de toda essa parte química que eu te falei, ou de outros equipamentos. Então, é todo um preparo, desde a sala até o profissional, a higienização dos vidros, né, a separação de cada flores, porque existem tantos florais de Bach, como florais de Minas, florais de Gaia. Então, assim, a gente tem que ter um local apropriado para poder fazer esse medicamento.
E é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, os florais é uma forma de tratamento que vem ajudar outros tratamentos, né?
Sim.
Doutora? Ele não substitui a questão do médico, a visita, a rotina ao médico, ele vem como um tratamento para auxiliar, para ajudar.
É como você falou, ele é um auxiliar, ele é um toque a mais para todo esse momento que a gente está vivendo, e ele tem um resultado. Então, assim, as pessoas que não estão conseguindo dormir bem, ou as pessoas que estão muito irritadas, convive com outras pessoas, às vezes, no local de trabalho. É um local com vários tipos, né, de situações, cada pessoa de uma realidade. Então, você utilizar o floral até nesse ambiente de trabalho, ele traz um retorno. Ah, vou borrifar, porque a gente tem como fazer um desodorizador de ambiente com floral. Então, antes de iniciar o trabalho, você borrifa, além de ter uma essência agradável, ela consegue transformar aquele local e todo mundo faz uso ao mesmo tempo.
Então, os florais pode contribuir de várias formas.
Sim, sim. A gente pode também utilizar o floral em outras formas farmacêuticas. Um gelzinho, um cremezinho a gente pode incorporar. A gente tem estudos, né, de pessoas com psoríase, e a gente coloca florais em uma pasta ou um creme, a pessoa pode passar no local. Então, tudo isso auxilia.
Doutora, como é esse papel novo aí que vem tomando o mercado do farmacêutico clínico. Como que é a atuação do farmacêutico clínico?
É bonito o nome farmacêutico clínico, mas a atuação do farmacêutico, ele sempre teve esse papel do acolhimento, do atendimento, só que ele era feito ali no balcão. Qual o cidadão que nunca procurou uma drogaria e que teve a sua dúvida ali no balcão e que não recorreu a uma conversa com o farmacêutico? Só que era feito ali, né, de forma assim, não individualizada, ou na frente de outras pessoas. E a gente começou a retomar esse papel do acompanhamento, né, do cuidado farmacêutico, da atenção farmacêutica, dos serviços farmacêuticos, que acaba englobando tudo aquilo que o farmacêutico pode fazer. Então, hoje existe o farmacêutico clínico e a gente tem um espaço, o consultório farmacêutico, onde quando o paciente ele chega, compra seus medicamentos, mas ele tem dúvida, qual o melhor horário para ele tomar, tem alguma interação, quais são as reações, qual o retorno, o resultado que eu vou ter desse tratamento, desse acompanhamento. Então, a gente consegue trazer esse paciente para um consultório, para uma sala reservada, sentar com essa pessoa e fazer esse acompanhamento, sanar essas dúvidas. É um local fechado, né, que a gente deixa o paciente muito acomodado, com liberdade dele expor as suas dúvidas, e a gente consegue fazer até a rastreabilidade, né? Então, com isso, a gente consegue fazer a hipertensão, o diabetes. Às vezes, com esses serviços, com esses testes, agora a gente pode fazer também os testes, né, rápido, a gente consegue absorver a necessidade daquele paciente e até descobrir alguma doença que ele tinha e que ele não sabia. E aí a gente faz esse acompanhamento. Então, o farmacêutico clínico, ele veio para retomar esse serviço que ficou muito tempo guardado na gaveta, mas que a gente já sai formado para isso. A gente já estuda tudo isso quando a gente está lá na cadeira, né, da universidade. Só que a gente foi deixando um pouco de lado. E agora a gente teve essa retomada e é onde a gente está dando esse serviço. E a população tem recebido isso muito bem, que ela é o profissional, né? É o único profissional que você chega e ele está ali à disposição. É, que você não precisa marcar hora, você não precisa, né, procurar, assim, eu vou ter que marcar um momento, será que eu vou encontrar? Não, você vai a uma drogaria e o farmacêutico está lá para o seu atendimento.
Principalmente nesse momento que as unidades de saúde estão superlotadas, muitos médicos não estão conseguindo atender em seus consultórios devido também a atender em hospitais, o farmacêutico pode auxiliar, né, doutora?
Sim, a gente tem até um levantamento, um histórico, que drogarias ou farmácias próximas a UPAs ou unidades básicas que fazem esse serviço, a diminuição da procura da população nas UBSs e nas UPAs para esses tipos de atendimento simples, aferição de pressão, um teste de glicemia, eu preciso saber como é que está a minha temperatura corporal, diminui, porque eles vão até esse atendimento com o farmacêutico, lá na farmácia mesmo. Então, em vez de você ficar procurando uma unidade básica para ter esse resultado, que às vezes é um exame simples, né? Você vai até a farmácia.
Qual a importância da orientação antes de ingerir medicamentos, doutora? Principalmente nesse momento em que são vinculados aí pelas mídias sociais, até mesmo por alguns órgãos de imprensa. Esse medicamento é bom, esse é bom para aumentar a imunidade. O que é mito, o que é verdade? Como que o farmacêutico pode ajudar?
A gente precisa de algumas vitaminas que a gente não produz, isso é fato. Mas a gente consegue, às vezes, repor, né, essa falta através de uma boa alimentação. Eu faço uso de... tomo um suco, né, como frutas e verduras, mas às vezes não é o suficiente. Então, a gente necessita, sim, de alguns medicamentos viorais para melhorar. O mais importante em tudo isso que a gente está vivendo hoje é você fazer uma boa ingesta alimentar, ingesta de água, tomar o seu solzinho, absorver a sua vitamina D gratuita, que é o seu sol, 15 minutos diário, sol da manhã, no final da tarde. Não precisa sair comprando suplementos com altas doses, né? Precisa desse acompanhamento do farmacêutico. Não é só você comprar e ir tomando, isso causa malefícios. A vitamina D mesmo é um suplemento necessário, mas ao mesmo tempo a gente tem que ligar, né? Tem que ter uma seta de alerta ligada, porque uma ingesta desnecessária em altas concentrações, ela causa problemas no rim, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. O que a gente precisa? Um zinco, uma vitamina C, uma vitamina D, mas em doses usuais, normais, dessas que a gente sempre tomou. A gente tem que manter a nossa imunidade, mas isso a gente consegue com uma boa alimentação, uma quantidade boa de água, exercícios físicos, dormir bem, não exagerar nas bebidas alcoólicas, que é um grande problema nessa situação que a gente está vivendo agora, porque as pessoas têm ficado muito em casa, e aí todo mundo fica nessa ansiedade, aí todo mundo sai para a rua, e aí acabam que as pessoas bebem, né, e acabam se prejudicando. Então, sempre procure o farmacêutico. Quer comprar? Quer fazer uso? Ah, eu não tenho uma boa alimentação, eu preciso fazer uso, eu preciso fazer essa complementação com essas vitaminas. Ok, mas vá até a drogaria ou até a farmácia e procure pelo farmacêutico. Conte para ele a sua rotina, o seu dia a dia, que hora que você acorda, como que você se alimenta, quanto tempo você fica sem se alimentar. Tem pessoas que fazem duas alimentações diárias. Então, assim, tudo isso é muito importante, é um relato muito importante na hora de fazer esse acompanhamento, essa anamnese com o paciente. E em cima de todos esses dados, o farmacêutico vai saber falar para você qual é a suplementação que você precisa naquele momento.
E também é importante lembrar que um medicamento pode anular o efeito de outro, e aí você acha que está fazendo a coisa correta e geralmente está tudo errado.
É bem isso mesmo, então é muito importante. Vou até a farmácia, estou com dúvida, vou procurar o farmacêutico. Leve todos os medicamentos que você está tomando. Muito importante. Às vezes aquele chazinho, a gente sempre bate na mesma tecla. Chás são bons? São excelentes. Mas às vezes ele interfere na ação daquele medicamento. Então, procure o farmacêutico e peça essa informação, mas leve a ele todos os medicamentos que você está tomando, o seu chazinho, o seu suplemento, as suas vitaminas. Eu bato um shake de manhã e eu coloco alguns ativos. Mas quais são esses ativos? Como que você está fazendo uso de tudo isso? Que hora que você está tomando? Anticoncepcional? Estou tomando certo? Meu antibiótico? O álcool anula o efeito? Né? A gente também tem que ter esse cuidado. Então a gente tem que priorizar. Como que a gente faz? Eu estou tomando um medicamento? É porque você está com algum problema. Está com uma infecção, está com uma inflamação. Você não está tomando um medicamento por qualquer motivo. Então, a gente saber como utilizar esse medicamento de forma correta e priorizar. Poxa, se eu preciso de um tratamento de 10, 7, 14 dias, por que eu não interrompo a ingesta de álcool nesse período e faço meu tratamento da forma correta? Porque a gente sabe que tem interferências.
Nessa época do ano, quais são os riscos causados, doutora? Muita gente toma vários medicamentos, pressão, tem pessoas com problemas de coração que tomam medicamentos rotineiramente. Como que é essa interação do medicamento com o álcool e quais são os malefícios?
Então, como eu falei, né, a gente tem que priorizar. Então, principalmente os diabéticos e os hipertensos. Porque a gente sabe que o álcool, que as pessoas tomam bebida alcoólica pensando em trazer felicidade, bem-estar. E na realidade, ele é um depressor do sistema. Ele age a nível do sistema nervoso central, ele acaba te deprimindo. E com isso também, o uso excessivo do álcool acaba causando uma desidratação. Então, assim, é raro as pessoas que tomam um copo de cerveja e depois tomam um copo d'água. Não, a gente só observa que a pessoa, e com isso vira um ciclo. Se você está tomando um medicamento para hipertensão, que já aumenta a diurese, né? Aí você vai tomar a bebida alcoólica, então vai aumentar muito mais essa diurese. Então, além do fato de você não ter o resultado daquele medicamento, você está eliminando ele muito mais rapidamente.
Doutora, nós estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista. E qual o alerta que a senhora deixa para a nossa população que está nos ouvindo, principalmente nesta época do ano, nesse momento que nós estamos vivendo da Covid-19? Qual a recomendação para os nossos ouvintes?
Eu acho que é um momento de alerta. A gente tem que tomar muito cuidado com o meio que a gente está vivendo. Então, mantenha o distanciamento, tome cuidado com os idosos, com as pessoas que necessitam, né, ter um olhar diferenciado. Eu acho que a população tem esse auxílio, tem esse profissional altamente capacitado para dar essa orientação. Em qualquer farmácia que você procure, tem o farmacêutico. Está com dúvida? Procure o farmacêutico. Não faça uso de medicamentos, não faça automedicação. Às vezes você está com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, ou você está com alguma dor, então você acaba mascarando, né, essa doença. Então procure um atendimento. Eu sei que é difícil hoje a gente ficar indo nas unidades básicas ou nas UPAs. É bom a gente ter um acompanhamento diferenciado, mas infelizmente a gente não consegue isso, não é todo mundo que pode ter um plano de saúde. Então, eu acho que o farmacêutico, nesse momento, é o profissional que está ali mais disponível para te dar esse acompanhamento, esse tratamento. E a população tem que ter consciência de todos os males que o uso do medicamento, com o uso do álcool, com o uso do fumo, tudo isso acaba atrapalhando. E a mulher gestante, né, a gestante é uma também preocupação, porque a gestante não pode fazer mesmo o uso do álcool. Então a gente também tem que ter esse alerta, porque a gestante que faz uso do álcool, ela causa o retardo da criança. Então assim, você não está causando mal só para você, você está causando mal para o seu filho que ainda nem veio ao mundo, né? Então a gente tem que ter esse olhar também com a gestante. Tomar todos os cuidados, né? De distanciamento, lavagem das mãos, utilização do álcool, tomar conta da sua imunidade. Então existem maneiras da gente se precaver sem ser a utilização excessiva de medicamentos.
Em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe aqui da Rádio Assembleia, doutora, eu agradeço a disponibilidade da senhora em participar aqui do programa Vida Saudável. Fica o convite para a senhora voltar mais vezes com mais novidades em relação à terapia floral, o apoio do farmacêutico clínico. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço, estou à disposição.
Em nome da Rádio Assembleia, a gente agradece a farmacêutica clínica Daniele Proença em participar aqui do nosso programa Vida Saudável. Obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web ou por meio do site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.